As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As casas de banho exteriores à junta da Sabacheira, no concelho de Tomar, foram alvo de vandalismo durante a madrugada desta quarta-feira. A ocorrência foi confirmada à ERT por António Graça, presidente da freguesia, que apontou para estragos nas portas, reforçando que a Guarda Nacional Republicana já tomou conta da ocorrência. O autarca assegurou, por outro lado, que não houve registro para qualquer furto.
Trata-se claramente de uma situação de puro vandalismo. Partiram as portas dos WCs que estão no exterior da junta. Temos WCs internos e externos. Partiram as portas e vandalizaram o que conseguiram. Não, neste momento ainda não temos identificação de ninguém. A GNR já esteve no local e pronto, e tentar averiguar. É um ato por vandalismo gratuito que não tiraram nada de valor. Porque não era de valor, estamos a falar de casas de banho e arrecadação, e simplesmente foi partir por partir e vandalizar o que tinham à mão, digamos assim.
Durante estas últimas horas, só mesmo para perceber se haverá aqui alguma relação, mesmo na freguesia da Sabacheira houve registro para qualquer outro episódio do género?
Não, que saibamos, não. Estamos sempre, neste momento estamos atentos e a tentar perceber se aconteceu mais alguma coisa ou não. Agora, digamos que aquela zona aquela rua propriamente dita da Junta de Freguesia é uma rua sem saída, isolada, mas efetivamente nenhum dos moradores ouviu nada. Não sabemos a que horas é que foi. Temos uma ideia temporal entre a meia-noite e as 6 da manhã, porque até perto da meia-noite as pessoas estiveram a fazer flores lá na junta e por volta das 6 já as pessoas estavam na rua, algumas, porque já é de dia, e ninguém ouviu barulho, por isso terá sido entre a meia-noite e as 6 da manhã.
Entretanto, neste caso, no cemitério das Serras, na freguesia da Sabacheira, também há a lamentar alguns furtos, ainda não numericamente contabilizados, sendo que, para já, estarão em causa 3 campas que foram alvo dessas práticas. António Graça disse mesmo que desapareceu tudo o que era metálico.
Até hoje, pensamos que tenha sido somente no cemitério das Serras, e inicialmente achávamos que tinha sido somente numa campa. Isto, estamos a reportar isto há uma semana e meia atrás. Agora, com o avançar do tempo, diariamente as pessoas estão a ir ao cemitério e estão a descobrir que faltam peças. Foi claramente roubo. Não se trata de vandalismo, estragar alguma coisa, é mesmo roubar para levar. E tudo que seja metálico desapareceu. Agora, aquilo que eu acredito é que está a chegar-se a época da Páscoa e as pessoas na Páscoa tendem a ir mais ao cemitério para lavar as pedras, para pôr flores novas, e aí de certeza absoluta que não vão ser só as 3, 4 que sabemos neste momento que aconteceram há uns dias atrás. De certeza absoluta que vão aparecer muito mais pessoas a queixarem-se de que faltam peças metálicas, seja aqueles candeeiros para ter as velinhas à noite, sejam aqueles livros, bibelôs em pedra que depois têm letras metálicas postas. Tudo o que estes indivíduos puderam roubar que era metálico, fizeram-no. Agora, à medida que as pessoas se vão deslocar pela época da Páscoa, tenho quase certeza absoluta que vamos descobrir que faltam muito mais coisas às pessoas.
Vandalismo nas casas de banho exteriores à junta de freguesia da Sabacheira, freguesia onde também houve registro para furtos no cemitério das Serras. O homem de 39 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém, indiciado pela posse de arma proibida no âmbito de uma investigação por crimes de ameaça com arma de fogo e extorsão que decorreu durante um ano. Apurou-se que os suspeitos constituíam um grupo de indivíduos organizados que, através de ameaça e coação, utilizando armas de fogo, extorquiam valores monetários às suas vítimas. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a buscas nos concelhos de Santarém e Alpiarça, que resultaram na apreensão de 24 doses de cocaína, armas, munições, 7.740 € em numerário e diversa documentação relacionada com o crime em investigação. Para além do suspeito detido, foram ainda constituídos arguidos 2 homens com 42 e 49 anos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Torres Novas apela ao bom senso do vereador Luís Silva, convidando-o a demitir-se do seu cargo, de modo a libertar a liderança política autárquica torrejana do ónus que sobre ela recai. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, o PSD torrejano reage desta forma às investigações de corrupção que estão a atingir a Câmara Municipal, onde dois funcionários, uma arquiteta e um fiscal de obras, estão a responder por corrupção ativa e passiva e ainda por recebimento indevido de vantagem. Os dois estão mesmo suspensos de funções. Perante este cenário, o PSD aponta então baterias ao vereador Luís Silva, recordando que lhe cabe gerir politicamente há quase uma década o pelouro do urbanismo, nomeadamente o bom desempenho dos serviços, bem como a validação política dos dirigentes e chefias dos referidos serviços. O mesmo texto acrescenta que o vereador Luís Silva teve tempo, em quase uma década, de detectar problemas e constrangimentos funcionais dos serviços de urbanismo e de tomar medidas no sentido de eliminar todos os riscos que pudessem contribuir para situações e procedimentos à margem da lei e dos regulamentos praticados por funcionários ou dirigentes dos serviços de urbanismo. O comunicado diz mesmo que a percepção de alegadas práticas de corrupção nos serviços de urbanismo é há muito demasiado forte. Em todo lado, em todos os contextos, se fala abertamente de histórias envolvendo determinadas pessoas dos serviços de urbanismo, sendo difícil de acreditar que só o vereador do urbanismo nunca tenha ouvido falar de nada disso. Acusa o PSD de Torres Novas.
Rádio R, informação.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, entregou a medalha de celebração dos 40 anos do IPT ao primeiro-ministro António Costa, que, recorde-se, esteve na cidade Navantina por ocasião da recente realização das jornadas parlamentares do Partido Socialista. Aliás, nesta ocasião, o secretário-geral do PS congratulou-se com o diploma que confere aos politécnicos a possibilidade de atribuírem o grau de doutor, ainda com uma nova designação que favorece a sua internacionalização. O IPT também se designa agora como Polytechnic University, cenário que, para João Coroado, irá combater alguns estigmas antigos.
É uma realidade a nova designação. Atenção, que o que está aprovado é a designação em inglês, que deve acompanhar a designação em português, em qualquer documento oficial. Porém, a nossa posição relativamente aos nossos parceiros internacionais passa a ser equivalente. Isto é, nós deixamos de ter o problema de termos que explicar o que é que significa um instituto politécnico, para ser compreendido internacionalmente que uma universidade politécnica tem uma determinada missão, nomeadamente relacionada com o desenvolvimento regional. E esse esclarecimento, digamos assim, e essa nova designação vem permitir posicionar-nos ao mesmo nível que os nossos parceiros, que maioritariamente são universidades politécnicas. Nas redes que nós neste momento estamos a preparar, e há uma candidatura muito significativa a ser preparada para uma universidade europeia, aparecermos com a designação idêntica é não haver uma leitura relativamente à nossa posição que nos pode de alguma forma diferenciar. Portanto, no fundo fica esclarecido, definitivamente aceito ou esclarecido que qual é que é a nossa verdadeira missão e qual é que é a nossa equivalência ao nível internacional, que é isso que nos importa relativamente à designação.
Instituto Politécnico de Tomar entregou medalha de celebração dos 40 anos da instituição ao primeiro-ministro António Costa. Jorge Graça, presidente da Junta de Além da Ribeira e Pedreira, esteve nos estúdios da ERTE para o espaço Freguesia a Freguesia, onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno da atualidade do seu território, desde logo os investimentos já efetuados e aqueles que estão em carteira, assim como o olhar de lamento em torno do fecho do Jardim de Infância de Fetal de Cima, encerramento esse que deverá ser consumado no próximo ano letivo. Nesta conversa, registro ainda para a festa dos tabuleiros, sendo que Jorge Graça deixou um repto para que a Comissão repense o modelo do evento.
Eu recordo-me quando há 20 e tal anos levei tabuleiro, Eu recordo-me que foram ter comigo para levar e agora o processo inverteu-se. Nós realmente, a comissão reduziu o número de tabuleiros, nós a freguesia vamos levar 48, e se eu tivesse possibilidade de levar o dobro, eu teria com toda a certeza a procura que tenho tido nas últimas semanas, facilmente chegaria ao dobro de pessoas interessadas em levar tabuleiro. E isso abre-nos aqui outro paradigma, é que nós, que realmente a festa temos que pensar o que é que vamos querer da festa, porque nós vamos, há um investimento enorme para um fim de semana, para 4 horas, em que depois as pessoas não usufruem da festa. E eu acho que realmente temos que repensar este modo de festa, porque se até aqui, a festa começou inicialmente em que era feita pelas pessoas, em que tudo era preparado pelas pessoas, agora com esta questão, com este investimento que tem sido feito nos últimos anos, eu acho que realmente temos que repensar o que é que queremos da festa. Se nos compensa gastar, investir um investimento tão grande para um fim de semana, para dois fins de semana. E isso também tem que ser feito a nível de tabuleiros. Porque de facto está já há 4 anos, já na última festa houve uma grande procura para levar tabuleiros e este ano ainda mais. E eu acho que realmente o trabalho que dá, nós andamos ali 9 meses a preparar tabuleiros e depois chegamos ali ao momento da festa e temos 4 horas. Eu acho que temos que pensar isto, sinceramente.
Jorge Graça, presidente da Junta de Além da Ribeira em Pedreira, em entrevista à ERT, aqui sobre a festa dos tabuleiros, de lançar um repto à Comissão para que esta repense o modelo da própria festa.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A ausência de chuva durante as últimas semanas, pelo menos da forma mais esperada, continua a ter impacto negativo na Albufeira de Castelo do Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo. Nesta altura, segundo dados recolhidos e atualizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, nesta segunda-feira, dia 27 de março, o armazenamento está nos 89%, já com uma queda na ordem dos 7% desde o início do ano, e a tendência aponta numa contínua diminuição. Na bacia hidrográfica do Tejo, só mesmo as albufeiras da Apertadura, Capinha, Magos e Santa Águeda é que estão na capacidade máxima, mas já há registros preocupantes, casos de Minutos, a 39%, e ainda Divor e Póvoa, na ordem dos 50%.
Rádio R, informação.
A sede da Casa do Povo do Rio de Moinhos encheu por completo para receber a formalização do Programa de Apoio às Associações do Conselho de Abrantes. O conhecido como FINABRANDES traduz um apoio financeiro da Câmara, neste caso na ordem de 1 milhão de euros, às coletividades que se candidataram e que apresentam trabalho feito em áreas diversas como desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. Foi então a altura de fechar essas parcerias, ao fim e ao cabo esse reconhecimento que o município tem pelas coletividades do território. A ERTS marcou presença na sessão e na altura falou com João Ramos, presidente da Casa do Povo do Rio de Moinhos, precisamente o anfitrião da sessão. O dirigente, que diz estar de saída da presidência depois de 2 décadas enquanto membro dos órgãos sociais, fez um ponto de situação sobre o dia-a-dia da sua coletividade, mostrando-se satisfeito pela sede receber todo o tecido associativo do concelho.
É um momento inesquecível porque é um modo de dar-nos a conhecer a nossa terra e a nossa instituição.
O que é que nos pode dizer sobre a sua instituição?
Portanto, é uma instituição sem fins lucrativos que se baseia em apoios camarários da Junta e de alguns apoios de entidades que nos têm apoiado aqui a instituição.
Quais é que são as valências de que dispõe esta associação?
Portanto, temos a PAU, na parte cultural temos o Rancho Folclore, tínhamos o futebol, mas neste momento não está muito ativo, e basicamente é nas sessões culturais que fazemos aqui na instituição, como por vezes noites de fados, e eventos como o 25 de Abril, fazemos o cicloturismo, portanto, e vamos movimentando um pouco os associados e aqui a terra.
A ERTE também falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que abordou a necessidade de ajustar o programa a outras realidades, reforçando que está em causa uma rede que privilegia quem faz.
Não há muitas diferenças. Há também a necessidade de ajustar o próprio programa às realidades contextuais dos quadros competitivos no âmbito do desporto, mas também ajustar do ponto de vista cultural os próprios programas, e houve também necessidade, em termos daquilo que é a medida investida, também de fazer ajustar o programa. Digamos, os valores são basicamente os mesmos, grosso modo, houve necessidade de ajustar alguns programas de acordo com os dias de hoje, basicamente é isso, e com as necessidades das próprias associações, bem como, digamos, um aproximar da realidade dos enquadramentos competitivos e também, poderei dizer, dos próprios fenómenos sociais no que diz respeito à medida social.
Esta é uma rede que privilegia quem faz, por assim dizer.
É isso mesmo. E este valor financeiro expressa bem o respeito que nós temos pelo tecido associativo no nosso concelho. Ele representa uma dinâmica imensa naquilo que é a vida da nossa comunidade. As nossas associações estão muito presentes na nossa vida coletiva. E esta assinatura destes programas, deste apoio financeiro, que é quase 1 milhão de euros, grosso modo, não é? Tem muito a ver com o dinamismo e sobretudo, é também aqui o reforçar desta ligação que o município tem com o tecido associativo, valorizando aquilo que é a sua dinâmica e procurando criar as melhores condições para que o dinamismo associativo continue a permanecer ativo no nosso concelho.
Casa do Povo de Rio de Moinhos foi palco para o reconhecimento da Câmara de Abrantes às associações do concelho. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje, que estamos nas calendas de março, quero falar-vos de coincidências e do Castelo de Tomar. Há exatamente 107 anos, quando a Europa ainda se encontrava em guerra, foi surpreendida com a queda da monarquia na Rússia na sequência de uma revolução que tinha sido iniciada dias antes, por assinal, no Dia Internacional da Mulher. Por esses dias, a família real portuguesa, que estava no Rio de Janeiro, seria talvez das poucas que se sentiam tranquilas. E distantes, claro. Na verdade, a maior preocupação dos portugueses no Rio de Janeiro, naqueles dias de março, era a preparação do casamento de Dom Pedro, filho do rei Dom João VI, com a austríaca Maria Leopoldina, que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil. Leopoldina tinha um grande interesse pelas ciências e, quando o casal foi viver para o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio, promoveu o início de uma coleção que daria lugar ao maior museu de história natural da América do Sul, o Museu Nacional de História Natural do Brasil. Em 29 de janeiro de 1925, há exatamente 98 anos, Albert Einstein, que já era um cientista muito conhecido, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ampliando a sua visão cultural da vida e da ciência. Essa viagem, aliás, e outras que fora fazendo, tinham definido um perfil, o perfil de Einstein como cidadão do mundo e como defensor da diversidade e da paz. E anos depois, pois é, exatamente há 90 anos atrás, juntamente com Freud, publicou um conjunto de cartas em defesa da paz. É engraçado, mas o Museu Nacional, que só foi fundado devido à iniciativa da austríaca Leopoldina, terá tido um grande impacto na definição identitária de Einstein, que uns anos mais tarde, há exatamente 89 anos, em 1934, num dia 29, também aí encontrou as forças para abdicar da cidadania alemã por causa da subida de Hitler ao poder. O mesmo Hitler, aliás, que um ano antes proibira e mandara queimar o livro de cartas com Freud. Einstein, que foi suíço, alemão e americano, era um judeu que nas viagens aprendeu a diversidade cultural e o valor da paz. E nestes dias em que a obsessão identitária e xenófoba regressa à Europa e, infelizmente, também a Portugal, vale a pena ler o que Einstein, que também passou por Lisboa num certo março de há 98 anos, escreveu. Como é possível que esta pequena panelinha da classe dominante subjugue a vontade da maioria que tanto tem a perder e a sofrer por uma guerra a serviço das suas ambições? É possível controlar a evolução mental do homem para torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destruição? Perguntou Einstein, a Freud, aliás. Não estou pensando de forma alguma apenas nas chamadas massas incultas. É que a experiência mostra que é sobretudo a chamada inteligência que é mais propensa a ceder a essas desastrosas sugestões coletivas, já que o intelectual não tem contacto direto com a vida bruta, mas a encontra numa forma mais fácil e sintética que a página impressa. Isto escreveu Einstein em 1934, num dia 29 de março. As calendas de março estão cheias de coincidências. Serão apenas coincidências ou serão o exemplo de que o acaso afinal é muito organizado? E o que é que tudo isto tem a ver com o Castelo de Tomar? Nada, claro. Ou então tudo. Porque sem o castelo não se faria depois o convento. E sem ele não haveria as Cortes de Tomar, que foram a raiz suda de uma restauração que 60 anos depois colocou no poder a dinastia a que pertenceu esse Pedro, que casou com a tal Leopoldina e com ela organizou o tal museu que o Einstein visitou. Mas isso é outra história. Bom dia.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.